Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast e a nossa edição, nossa série especial Decorismo por Shoptime, nossas pílulas de decoração com apoio do canal Shoptime, que está sempre ao lado do fashionismo há muito tempo. E dito tudo isso, final do ano está chegando, eu sempre falo isso, né? Mês de dezembro, já falei no outro podcast, mas reitero, vem em forma de calendário para falar que o fim do ano está chegando. E o que eu adoro falar aqui no nosso podcast? Sobre tendências. Mas por que tendências, Tereza? Eu gosto de ir à minha maneira. Eu também adoro ir à minha maneira. Mas tendências é uma forma de dar o tom, no sentido de, será que eu vou pelo aquele caminho? Tem alguma tendência dizendo que sim, então eu sigo em frente. E essa tendência não é nem só para 2020, mas acho que é uma tendência de uma nova geração. E tem um nome forte, direto e claro e objetivo, que é maximalismo. Ele tem dado o tom da decoração. Vocês lembram que mês passado eu falei sobre aquela feira super importante de decoração que chama Maison et Objets, que é uma feira francesa, e uma das grandes apostas para a nova década, para a próxima década, né, que é só 2021, mas desde já, é no tal do maximalismo. Eles citam uma arquiteta francesa que está muito em alta, se você gosta de conhecer novos arquitetos, ela se chama Laura Gonzalez, e ela, segundo a feira, ela é a rainha do maximalismo, e eles abrem aspas, que aí é onde eu vou começar a falar sobre maximalismo, falando da importância do movimento. Abre aspas. Misturar cores vibrantes, estampas, formas de art déco, referências atemporais de 1940 a 1970, tecidos suntuosos, um flerte sem medo com kit. Em resumo, misturar tudo sem medo. Fecha aspas. Esse é o tom do maximalismo e é um movimento que agora vem renovado em tempos de era digital, até mesmo de redes sociais. E por que o maximalismo é uma grande aposta? Porque assim como na moda, assim como qualquer movimento, depois de uma grande era, sempre vem meio que a oposta. E o que nós vivemos nos últimos anos quando o assunto é decoração? Sim, o minimalismo, aquela era super clean, tão clean, que as pessoas criaram um filtro no Instagram, que é pra ficar tudo mais clean, mais branco. Veio a era do quê? Do escandinavo, que é tudo muito simples, é tudo muito delicado. Eles até chamam, achei interessante eles usarem esse nome, que é uma decoração estéril. Parece que, tipo, não tem nada, assim, acho que não tem nenhuma bactéria também, nenhum micróbio. E depois disso tudo, que é super legal, super bacana, respeito, vem o quê? Vem o maximalismo, que é a mistura de tudo, mistura sem medo. Mas aí fica a pergunta, como usaremos o maximalismo? Adoro, sou super exagerada, mas como? Até para isso, até para essa mistura, para essa zona, essa adorável zona, é preciso ter uma coesão. Então eu separei aqui alguns fatos, algumas dicas que podem ajudar vocês e até eu mesma, quero entrar na era do maximalismo, a gente adotar isso na nossa decoração. Bom, o primeiro tópico, a primeira porta de entrada do maximalismo, isso dito, né, pelos arquitetos, eu acho que é muito óbvio também, que é focar em cores. Cores fortes, essas cores bold, exageradas. Tem se usado muito até mesmo o acabamento mate, aquela coisa fosca que eu acho que deixa a cor mais destacada. Junto a isso, papel de parede. Gente, nos anos 90, início dos anos 90, era uma febre papel de parede. A família, o pai e a mãe tacava papel de parede em tudo, até no banheiro, o que é errado. No lavabo pode, mas no banheiro é bom evitar. Aí o que aconteceu? No ano 2000, que veio a era, foi ficando um pouco mais minimalista, mas além, o minimalista não é um problema. O problema é que ele geralmente vem com a padronização, fica tudo muito padronizado, fica tudo muito igual, aí entra essa era digital, fica todo mundo copiando um do outro, e eu já problematizando o Pinterest, a gente fica olhando como referência, e a gente não só se inspira para fazer a nossa maneira, a gente quer copiar e fazer igual. Então, o papel de parede, aquela que mudou tanto toda de assunto, mas o papel de parede, que foi muito forte nos anos 90, ele volta, e muito deles numa versão mural. Eu nem sei se o nome é exatamente esse, eu acho que sim, mas é como se fosse o papel de parede, geralmente é uma repetição, né? Você tem as folhinhas lá com uma repetição. Esse não, cada papel, cada trecho de papel de parede tem um desenho, e ele forma um grande mural. Eu tenho visto muito por aí, e isso é uma forma muito legal, muito bacana, às vezes não é muito barata, de você entrar no mundo do maximalismo. Então, cores fortes, até mesmo junto com esse mural, com papel de parede mais ousado, a Gucci é uma que faz cada papel de parede maravilhoso, pena que deve ser o olho da cara, mas é uma forma que é super maximalista. Além disso, e esse é um clássico, é misturar elementos, misturar eras, misturar estilos. Você tem uma coisa que é meio borro, estilos mais modernos, meio borro, aí você vai pegar uma coisa mais antiga, uma coisa mais barroca. Você misturar eras, que você cria toda uma nova era, que é a era maximalista. Muita gente fala muito, relaciona isso à geração, ao estilo kitsch, que é um estilo mais irreverente, é um estilo mais inusitado, ele é divertido, ele tem misturas de elementos sem lé nem cré, que formam um novo elemento, sabe? Então eu acho isso super interessante, até mesmo numa era que a gente vive, uma era meio de acumuladora, que a gente começa a comprar muita coisa numa época que a economia ainda ajudava, então a gente começava a comprar muita coisa e agora como é que eu vou juntar essas ideias? Então o kit é quase uma sobrevivência a isso. Então essa é uma forma muito legal do maximalismo, essa mistura de elementos, mistura de eras, mistura de estilos. E um outro ponto muito legal é misturar até mesmo os móveis, as cadeiras. Mais uma vez, citando Friends, no outro podcast eu falei, vocês lembram da mesa da casa do Chandler e da Mônica? É uma cadeira de cada estilo. É uma cadeira de cada cor, uma cadeira de cada material. E o que tem em comum, o que une tudo isso? Uma mesa. A mesa tem um estilo lá, é o padrão. Então, você pensar em misturar tudo isso é super possível. Mas aí entra uma coisa muito importante que eu acho que a gente fala sobre maximalismo, a gente fala sobre essa mistura de eras e estilos, que se chama sintonia. O que significa isso? É que você pode misturar tudo isso, você tem esse ideal dessa ousadia que vem depois da era do minimalismo, mas é importante você ter sintonia. E veja bem, não é nem ter bom senso, porque eu acho que bom senso não combina com maximalismo no sentido de que você quer ser mais extravagante e menos contida, porque bom senso a gente associa muito a isso. Mas é você ter uma sintonia. Tem alguma coisa que tem que conectar, que nem quando a gente fala de moda e você quer misturar estampas, mas a cor de uma estampa tem que estar na cor de outra, tem uma história dessa? Então, no quesito decoração, a gente tem que pensar numa sintonia num ambiente, mas também em vários ambientes. A sua casa, quarto, sala, dois quartos, a mansão da Ana Hickman. É importante que a gente pense em criar uma sintonia entre esses ambientes. É pensar numa coesão, numa história contada. De repente, o seu quarto, de repente a sua casa vai ser normal, vai ser uma casa normal, simples, você não tem muita grana para muitos móveis, mas o seu quarto vai ser o santuário kit. Você vai ter tudo de kit, vai estar no seu quarto, beleza? É um ponto. Mas se você quer comunicar sua casa toda nessa pegada maximalista, você vai pensar numa cor em comum, você vai pensar numa temática que tenha cada ambiente, mas que no final das contas tenha uma sintonia. Você saiba contar uma história através da decoração, mas no final das contas é aquilo, né? Que ela falou, a arquiteta Laura Gonzalez falou lá no início. É misturar tudo sem medo, é se jogar. E conforme eu falei, eu acho que diferente dessa era minimalista, que tem muito a ver com essa onda escandinava, que era bonitinha no início, mas no final a gente só via isso, o maximalismo vai ser uma nova era, uma era que a gente vai poder se jogar mais, sabe? A gente vai poder olhar para o Pinterest e ver uma decoração e querer ousar, e você não vai correr o risco de encontrar alguém com uma decoração parecida com a sua, que no tal do escandinavo não tem nada contra, tá? Inclusive eu acho uma graça. Que os escandinavos continuam, eles continuam sendo decoração ponto, né, na decoração escandinava. Então a gente não vai correr o risco de ter decorações muito parecidas, muito similares, e o que que acontece? A gente meio que perde a personalidade, sabe? E esse discurso da personalidade, de tudo que a gente vê muito nessa era digital, acaba se perdendo num fator muito importante, que é o lugar onde a gente vive. Então, problematizando o minimalismo e dando todo o apoio à nossa era, que o ano que vem seja muito sobre maximalismo e a nossa liberdade de misturar tudo sem medo. Bom, espero que vocês tenham gostado dos nossos últimos podcasts de decoração do ano, mas semana que vem tem mais. Espero que vocês estejam curtindo essa geração reflexão decorativa. E estamos de volta no blog, nas redes sociais, vocês sabem que fashionismo está onde você quiser, valeu? Beijos e até mais!